Um cabo-verdiano foi agredido na madrugada de domingo nos Açores, em Portugal. A vítima está em coma induzido. A polícia judiciária portuguesa está a investigar a agressão. Segundo fonte policial em declarações à Lusa, o homem com cerca de 50 anos de idade, que trabalha no ramo da construção civil, terá sido agredido no exterior de uma discoteca em circunstâncias ainda por apurar. A vítima caiu inanimado no chão assim que o agressor lhe tinha prestado auxílio. A polícia de segurança pública portuguesa tomou conta da ocorrência, identificou as pessoas envolvidas e encaminhou o processo para o Ministério Público, que já requereu a participação da Polícia Judiciária. Após a agressão, os bombeiros foram chamados ao local e transportaram a vítima até o Hospital da Horta, que ainda ponderou enviá-la para outra unidade de saúde, dada a gravidade do seu estado clínico. De acordo com fonte hospitalar, a evacuação médica não chegou a ocorrer, atendendo ao quadro clínico reservado da vítima, que continua internada no Hospital da Horta em coma induzido. Entretanto, nas redes sociais já se multiplicam as publicações de apoio ao cidadão cabo-verdiano, que alguns consideram ter sido vítima de ódio racial, de tal forma que está já marcada para a tarde de hoje uma vigília e manifestação antirracista em frente ao edifício da Câmara Municipal da Horta. Os 15 migrantes africanos que deram a costa na ilha de São Vicente nos dias 4 e 6 deste mês deixaram Cabo Verde na madrugada de domingo rumo aos seus países de origem. Informação confirmada esta segunda-feira pela Polícia Nacional. Na nota, a Força Policial refere que concluiu na madrugada de domingo o processo de repatriamento dos 13 malianos, um senegalês e um cidadão da Mauritânia, que deram a costa em São Vicente entre os dias 4 e 6 de março, a bordo de duas embarcações de boca aberta, conhecidas por piroga. De recordar que a primeira piroga deu a costa na praia de Viana, na localidade do Calhau, com 5 sobreviventes, mas um deles acabou por falecer no mesmo dia. A embarcação tinha inicialmente 65 pessoas a bordo, segundo relatos feitos às autoridades. Já a segunda piroga chegou na zona na norte da Baía das Gatas, com 11 sobreviventes. Segundo a Polícia Nacional, foi apurado que as duas embarcações terão partido da Mauritânia com destino à Europa, mas que se perderam no mar, tendo ficado à deriva durante vários dias. Pelo menos 15 corpos foram encontrados esta segunda-feira num subúrbio rico de Porto Príncipe, no Haiti. No local, elementos de gangues realizaram vários ataques desde a madrugada, de acordo com um correspondente da France Press. Não se sabe até agora em que circunstâncias essas pessoas foram mortas. De acordo com as testemunhas, os elementos dos gangues atacaram um barco, um posto de abastecimento de combustível e residências particulares. O Haiti, que já atravessava uma grave crise política e de segurança, foi assolado por uma onda de violência desde o início do mês, quando vários gangues uniram esforços para atacar pontos estratégicos de Porto Príncipe como parte da sua luta contra o primeiro-ministro Ariel Henry. Altamente contestado, o chefe do governo não conseguiu regressar ao seu país após uma viagem ao Quênia e anunciou a sua demissão há uma semana, afirmando que o seu governo iria gerir os acontecimentos até a implementação de um Conselho Presidencial de Transição. O Conselho de Segurança da ONU reúne hoje a porta fechada para discutir a situação no Haiti. Cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas na faixa de Gaza podem enfrentar um nível mais severo de fome até maio. O alerta foi emitido esta segunda-feira por trabalhadores humanitários das Nações Unidas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apela a um cessar-fogo imediato e acesso humanitário total.
Trabalhadores humanitários da ONU emitiram um alerta preocupante, indicando que a fome pode surgir a qualquer momento em Gaza, conforme novos dados de insegurança alimentar. O relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação revela que a fome deve atingir as províncias do norte entre o momento atual e maio. Os dados do relatório de classificação integrada da fase de segurança alimentar indicam que toda a população de Gaza, cerca de 2,3 milhões de pessoas, está enfrentando altos níveis de insegurança alimentar aguda. Isso inclui 1,1 milhão de pessoas que sofrem de insegurança alimentar catastrófica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas nesta segunda-feira e avaliou que este desastre é inteiramente causado pela ação humana e é uma evidência-chave da necessidade de um cessar-fogo imediato no enclave. Ele fez um apelo às autoridades israelenses pela garantia de acesso total e irrestrito de produtos humanitários em Gaza e que a comunidade internacional apoie totalmente os esforços humanitários. Em comparação com a última análise do IPC em dezembro, a insegurança alimentar aguda na faixa de Gaza se aprofundou e se ampliou. Os dados revelam haver 79% a mais de habitantes em Gaza, provavelmente caindo em níveis catastróficos de fome de meados de fevereiro a meados de março, e 92% a mais de expectativa que isso aconteça até julho. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Na última semana, o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertou que a desnutrição com risco de morte é um problema que afeta a vida das crianças. No meio do intenso bombardeamento israelita em Gaza, a FAO observa que a violência interrompeu o fornecimento de água, alimentos e combustível. A mortalidade infantil baixou em cerca de 4,9 milhões em 2022. Num relatório divulgado na segunda-feira, a ONU celebra a queda, mas alerta que os desafios persistem, embora países como Camboja e Ruanda tenham reduzido em mais de 75%, milhões ainda morrem por causas evitáveis.
A ONU anunciou um marco histórico na luta contra a mortalidade infantil, com as últimas estimativas revelando que o número de crianças que morrem antes dos 5 anos caiu para 4,9 milhões em 2022. Os dados do Grupo Interagência da ONU para Estimativa da Mortalidade Infantil mostram uma queda de 51% na taxa global desde o ano 2000. Durante este período, países como Camboja, Malawi, Mongólia e Ruanda alcançaram uma redução na taxa de mortalidade infantil de mais de 75%. A diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, elogiou o compromisso dedicado das parteiras, profissionais de saúde e agentes comunitários fundamentais para esse notável declínio. Apesar desses ganhos, o relatório observou que ainda há um longo caminho a percorrer para acabar com todas as mortes evitáveis de crianças e adolescentes, pois milhões continuam falecendo de causas tratáveis, incluindo complicações de parto prematuro, pneumonia, diarreia e malária. A maioria dessas mortes acontecem na África subsaariana e no sul da Ásia, destacando as disparidades regionais no acesso à saúde de qualidade. O estudo também mostrou que a instabilidade econômica, conflitos, mudança climática e impacto da pandemia de Covid-19 continuam a prejudicar o progresso e a exacerbar as disparidades existentes nas taxas de mortalidade. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, destaca que, embora o progresso seja bem-vindo, milhões de famílias ainda sofrem com a perda de uma criança anualmente, muitas vezes nos primeiros dias após o nascimento.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.